Entre os nossos assuntos, o protagonismo, especialmente religioso, de Michele Bolsonaro, a primeira-dama, na campanha presidencial, e também um olhar sobre os candidatos ao Senado pelo Estado de São Paulo, são temas para a nossa conexão com o Pedro Venceslau. Lembrando, Pedro, que está com a gente às segundas-feiras e que hoje também é dia de Eleição na Mesa, um podcast do qual a Eliane Cantanhede participa logo mais aqui nas plataformas do Estadão, ao lado do Felipe Moura Brasil, também nosso colunista. Mas o Pedro está aqui. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
Bom, Pedro, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre as estratégias de campanha dos presidenciáveis, especialmente do presidente Bolsonaro, que está de olho especialmente no Sudeste, a partir das agendas aí estipuladas para os próximos dias, e numa reversão entre jovens e mulheres. Como é que a Michele Bolsonaro, a primeira-dama, tem atuado nesse sentido e, de fato, com potencial para começar a apresentar algumas mudanças em pesquisa já?
Pois é, o foco central do Bolsonaro nesse momento é buscar o voto feminino, e nessa busca pelo voto feminino a Michele Bolsonaro tem um papel determinante. Eles fizeram pesquisas qualitativas que mostraram que ela tem uma força muito grande junto ao eleitorado, e o gancho para Michele Bolsonaro participar da campanha é a religião. A Michele Bolsonaro, que é evangélica, e no final da semana passada se envolveu numa polêmica depois que participou de um culto, né, e publicou também nas redes sociais um vídeo dizendo que o Palácio do Planalto hoje é consagrado ao Senhor. Na verdade, ela disse isso num culto, né? Dois dias depois, ela publicou um vídeo do ex-presidente Lula participando de uma sessão de candomblé, e fez uma ligação do candomblé com as trevas. E gerou uma reação muito forte de acusações, críticas de intolerância religiosa, todo mundo lembrando que o Estado é laico. E a Michelle Obama não se fez de rogada, continuou utilizando essa estratégia. Ela tem participado muito de cultos, inclusive em um desses cultos ela se deixou fotografar ao lado da atual mulher do Guilherme de Pádua, né, que assassinou a Daniela Pérez. Hoje ele é evangélico, pastor de uma igreja ali em Goiânia. Já teve muito fake news nas redes sociais dizendo que o Bolsonaro e a Michelle estariam jantando ou almoçando com Guilherme de Pádua e com a esposa, com o casal. Não é verdade, ela foi apenas uma foto. Quer dizer, também existe fake news, né, do outro lado. Mas o fato é que a Michelle Bolsonaro se tornou essa figura de referência da campanha. Eu conversei ali com alguns estrategistas, né, do pessoal da equipe de comunicação do Bolsonaro. Eles disseram que não faz parte da estratégia criar uma narrativa de guerra religiosa, porque isso não interessa a ninguém. Aquilo ali foi um momento, porque dentro desses rituais e dentro dessas tradições evangélicas há, sim, uma divisão, digamos assim, um antagonismo com as religiões de matriz africana. Mas isso não vai ser o tema da campanha. Agora, a Michelle vai sim participar ativamente do horário eleitoral de televisão. Eles já prepararam um arsenal ali, um acervo de imagens e de discursos e de gravações com a Michelle Bolsonaro, para antagonizar com a Janja, a mulher do ex-presidente Lula, né? Eles querem fazer uma espécie, tanto no PT quanto no PL do Bolsonaro, já tem a expectativa de uma espécie de guerra das primeiras damas, né? A campanha do Bolsonaro vai descrever a Janja como uma primeira-dama petista, militante, abortista, que defende a agenda da esquerda, que defende a liberação das drogas, ainda que isso não seja verdade, para mostrar como contraponto a Michele Bolsonaro como uma primeira-dama do lar, evangélica, religiosa, que defende os valores da família, né? Então, a gente já tem essa disputa ali no horizonte, né? Em termos de campanha, o Bolsonaro vai começar, campanha que começa amanhã, vai começar por Juiz de Fora, onde ele recebeu aquela facada na campanha de 2018, um começo simbólico de campanha, enquanto o ex-presidente Lula vai concentrar a campanha também aqui no Sudeste, vai começar por Belo Horizonte, com um comício, e depois vai fazer um grande comício no Vale do Anhangabaú, porque para o PT o foco é o Sudeste, porque o Nordeste, o ex-presidente tem uma ampla e tranquila vantagem ali naquela região.
Aliás, Michele Bolsonaro, né? Você se referiu mais cedo a Michelle Obama, um ato falho que a gente comete sempre aqui também, mas...
Ato falho. Exato, Michele Bolsonaro. Há uma distância muito grande entre Michele Bolsonaro e a Michele Obama. Desculpe, a Michele Bolsonaro.
Mas ambas usadas politicamente também, né, Pedro?
É que eu assisti um documentário que foi produzido pela Michele Bolsonaro e pela Michele Obama e pelo presidente Obama, que é um documentário chamado Anti-Vax Conspiracy, que eles produziram. Então eu fiquei com o nome da Michele Obama na cabeça. Porque tem tudo a ver, né? Eles falam justamente sobre o pessoal que é anti-vacina, que é muito a pegada do bolsonarismo, né?
É bem isso.
Então já fica a recomendação do Pedro em série. Qual é o documentário mesmo? Vamos lá?
Chama The Anti-Vax Conspiracy, a conspiração anti-vacina, da HBO Max, que mostra a força dos anti-vacina, né? Que no mundo inteiro, como eles se financiam, como eles se organizam, e eles têm uma presença muito grande no Brasil. Teve até um certo presidente da República que fez uma ligação entre vacina e AIDS, né?
Uhum.
Que mostra um pouco como é que se pensa.
É isso. Agora, é interessante, você estava falando sobre essas escolhas, porque amanhã vai ser um dia, né, emblemático, muita cerimônia, muita captação de imagem, de distribuição mesmo de material de campanha com esses lugares escolhidos. O ex-presidente Lula também pretende fazer alguma coisa em porta de fábrica, né, para lembrar os seus tempos ainda de metalúrgico. É meio construção também de campanha eleitoral, né, marca amanhã, Pedro?
É, exatamente. Amanhã é aquele dia do simbolismo, é o dia de voltar às origens. O Lula vai para a porta de fábrica, o Bolsonaro vai para Juiz de Fora. Eles vão falar para o seu público mais raiz, digamos assim. E nas duas campanhas, a expectativa, ou pelo menos a estratégia desenhada, é trazer o debate para o campo da economia, porque as pesquisas qualitativas mostram que o eleitor está preocupado com o dinheiro, com o bolso, né? Com a inflação, principalmente. Então, o Bolsonaro, por exemplo, vai tentar apresentar na sua campanha um discurso de que a economia está melhorando, que a vida das pessoas está melhorando e que as pessoas agora têm boas expectativas pela frente.
Uhum.
A grande aposta do Bolsonaro, claro, é o dinheiro do Auxílio Brasil, esses R$600, que começaram a chegar agora no mês de agosto. E tem data para terminar em dezembro, né? Então eles esperam que haja um crescimento do Bolsonaro nas pesquisas em função desse auxílio, mas é um auxílio que já vem um pouco corrido pela inflação. Enquanto a campanha do Lula já espera que haja um crescimento do eleito do Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto, nas conversas mais reservadas, pouquíssima ou quase ninguém acredita que o Lula possa vencer mesmo no primeiro turno, ali no PT, eles já esperam uma disputa de dois turnos, e já estão dizendo o seguinte, vão dizer o seguinte para o eleitor, pegue o seu dinheiro e dê uma banana para ele. Essa vai ser a estratégia do Lula. E nesse início de campanha vai ser isso, né? Agora a gente vai começar a ver a campanha propriamente dita, sem o pré, ninguém mais é pré-candidato, agora eles são candidatos, mas não muda muito, porque na verdade todos eles já estão em campanha desde o ano passado, desde o início do ano passado, numa campanha escancarada, que existe muito pouca regulamentação, né? Muito pouca fiscalização sobre os pré-candidatos, então que a gente não vai haver uma mudança muito grande. Depois agora, no final de agosto, a gente começa a ter horário eleitoral gratuito também na televisão, que aí cai a ficha do eleitor, especialmente para as eleições estaduais, porque ninguém está dando a menor bola para a eleição estadual, muito menos para a eleição para senador, né? Só quero saber da eleição presidencial. Por enquanto.
Análise política com Pedro Venceslau aqui com a gente. Bom, agora você vai falar de outra série, né, Pedro? É uma série de entrevistas com os candidatos e candidatas ao Senado aqui pelo Estado de São Paulo. Bom, nessa série, né, Carol, tudo que a gente não espera é ficção, a gente espera a realidade. Como é que é essa série? Com quem você já conversou, Pedro?
Pois é, essa é uma série que a gente começou agora com os candidatos a senador, aquela eleição que é a última que o eleitor, a última decisão do eleitor é a escolha para o Senado. O eleitor geralmente escolhe o candidato a presidente, a governador, o candidato a deputado, deputado estadual, só depois vai pensar na eleição para o Senado. Foi também a última definição do quadro eleitoral aqui em São Paulo, foi o Senado. A gente viveu ali uma novela sem fim, que foi a candidatura do Datena, que mais uma vez desistiu, o que bagunçou o campo dele. Mas agora a gente já tem um cenário definido e começamos a série de entrevistas. A gente já entrevistou aqui no Estadão a Janaína Pascoal, candidata do PRTB, o Aldo Rebelo, candidato do PDT, e também o Edson Aparecido, candidato do MDB. Ainda falta entrevistar, e vai ser, nós vamos entrevistar nos próximos dias, o Marcos Pontes, né, o candidato do PL, do Bolsonaro, o Márcio França, candidato do PSB, e o Eni Ozzi, candidato do Partido Novo, que, terminando assim a série de entrevistas com candidatos a senador. E aí eu separei alguns trechos, algumas partes que foram marcantes dessas três entrevistas. A primeira delas com a Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal esperava ser a candidata oficial do bolsonarismo, foi candidata a deputada estadual mais bem votada em 2018, defendendo o Bolsonaro, quase foi escolhida vice do Bolsonaro naquele ano, lembrando que a Janaína Pascoal ficou famosa depois de assinar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Junto com o Miguel Reale Júnior e também com Hélio Bicudo, depois tornou-se bolsonarista, mas vem adotando uma posição em alguns momentos críticas ao Bolsonaro. E ela reclamou muito da escolha, né, do Marcos Pontes como candidato oficial do bolsonarismo ao Senado, porque isso vai dividir esse campo. Disse que o presidente Bolsonaro quer acabar com ela, usou essa expressão, né? E também reclamou muito do adversário dela, do Pontes. E falou sobre vacina, que eu acho que é o trecho mais polêmico. A Janaína Pascoal revelou na entrevista que só tomou a primeira dose da vacina, da Pfizer, teve uma reação muito grande, como muita gente teve, e segundo ela, médicos disseram que era melhor ela não tomar as outras doses da vacina, então ela não tomou mais nenhuma dose. Ela tem uma tese de que existe uma espécie de conspiração da indústria farmacêutica para faturar em cima, por isso eles pedem para as pessoas tomarem muitas doses, então ela aconselha os seus eleitores a não tomarem mais do que uma dose da vacina. E tentou justificar isso durante a entrevista dela, porque uma das bandeiras dela é acabar com a exigência de que os funcionários públicos tenham que ser vacinados. Hoje, aqui no estado de São Paulo, todo funcionário público que trabalha em uma repartição tem que estar com a vacinação em dia. Mas Janaína Pascoal quer acabar com isso. Então a gente separou um trecho aí da entrevista com ela.
E eu entendo que o papel do Estado é fornecer informação e disponibilizar as vacinas. Porém, não vejo sustentação jurídica, sobretudo depois do final do estado de emergência, para imposição de vacinação a quem quer que seja, não é apenas aos funcionários públicos. Duro, né, você subir no palanque de uma pessoa que está fazendo tudo para te destruir. Eu voto em Bolsonaro. Agora, o que ele está fazendo para me atrapalhar? Veja bem, ele não precisaria me apoiar, porque eu entendo que eu não tenho o perfil das pessoas que circundam. São pessoas que o aplaudem em qualquer circunstância. Mas ele lançou o astronauta para me atrapalhar.
Pedro, é verdade isso? Lançou o astronauta. Acho que foi um bom verbo, né? Lançou o astronauta, né?
Lançou o astronauta para atrapalhar. Pois é. Ah, a Janaína disse mais, né? Ela disse que o astronauta Marcos Pontes foi para a Lua graças ao Lula, que o Lula teria gastado 10 milhões de reais dos cofres públicos para mandar o astronauta para a Lua, e lembrou de uma coisa importante, um fato inusitado. O Marcos Pontes, ele era segundo suplente do falecido Major Olímpio. O Major Olímpio morreu, o primeiro suplente, o Giordano, assumiu e hoje é o senador por São Paulo na vaga do Olímpio. Só que agora o Marcos Pontes é candidato ao Senado and suplente ao mesmo tempo. Então é uma situação realmente muito inusitada, porque se acontece alguma coisa com o Giordano, que ainda tem mais 4 anos de mandato, e o Marcos Pontes é eleito, como é que fica, né? Tem uma eleição suplementar para escolher o senador? Nunca antes na história desse Senado brasileiro aconteceu algo parecido. É realmente uma situação para se ver. Agora, Janaína, nas pesquisas de intenção de voto, é a bolsonarista que melhor pontua ali, com 13%. O Márcio França é quem lidera com folga hoje. Pode-se dizer que é o favorito, né, nessa disputa.
Bom, outra entrevista que você fez para a série foi com Aldo Rebelo, que já foi, né, ex-ministro da Defesa, inclusive, na gestão Luiz Inácio Lula da Silva, e na entrevista que você fez com ele, ele admitiu ser um erro o TSE convocar as Forças Armadas nessa polêmica, nessa celeuma toda que a gente tem visto nos últimos dias, de militar que dispara fake news mesmo, integrando a comissão ali que está ferindo a legitimidade das urnas, o funcionamento das urnas eletrônicas no sistema eleitoral brasileiro. Conta mais, Pedro.
Pois é, o Aldo Rebelo foi ministro de tudo que você imagina no governo Lula. Foi ministro da Defesa, do Esporte, da Ciência e Tecnologia, da Coordenação Política. Foi presidente da Câmara dos Deputados com o apoio do Lula. Fez a sua carreira política sempre no PCdoB. Tem até um dado curioso, né? O Aldo Rebelo, ele era presidente da UNE em 1980, quando o seu adversário Edson Aparecido, na época também do PCdoB, era presidente do DCE, da PUC. Digamos assim, que o Aldo era o líder do Edson Aparecido. Mas o Aldo, ele saiu do PCdoB, teve uma breve passagem pelo Solidariedade, agora é Ciro, está no PDT, e saiu fazendo críticas, né, ao ex-presidente Lula. Em relação às urnas eletrônicas e ao Exército, ele é muito cuidadoso, porque ele, apesar de ter sido um passado, digamos assim, comunista, ele foi ministro da Defesa e sempre teve uma relação muito boa com as Forças Armadas, né? Inclusive com boa parte desses generais que hoje trabalham na administração Bolsonaro. Ele chamou de comédia de erros essa situação do Exército, né, participar do debate sobre as urnas eletrônicas, mas disse que a culpa foi do TSE. O TSE não tinha nada que fazer convite para Exército ou para o Ministério da Defesa participar desse debate sobre as urnas eletrônicas de forma institucional, até porque o Ministério da Defesa é subordinado ao Presidente da República, que é publicamente um desafeto das urnas eletrônicas. Em relação ao ex-presidente Lula, o Aldo Rebelo diz que o Lula de hoje é uma incógnita, né? Criticou o que ele chamou de acenos e da Faria Lima, né, na área econômica, diz que não dá para saber o que esperar do ex-presidente Lula. E lembrou que nas outras eleições do Lula para a presidência da República, o time que discutiu economia na campanha não foi o time que conduziu a economia na prática. A gente separou também uns trechos do Aldo Rebelo.
O Lula de hoje é uma incógnita, porque você não sabe exatamente o que é que vai ser o governo do Lula. Porque mesmo em 2003, quando ele tomou posse, o grupo que foi conduzir a economia não foi o mesmo grupo que participou dos debates e da formulação do programa econômico. Como a tragédia, tá certo? Que tem dividido os pobres, dividido o povo, dividido o país, dividido tudo. Porque eu entrei na minha juventude em partido de esquerda que tinha ideologia e que as ideias estavam exatamente no centro da possibilidade de mudar a sociedade e de mudar o mundo. Não existe mais a ideologia, o que existe é a biologia.
Bom, tá aí a explicação do Aldo Rebelo. Para a gente fechar, reta final já aqui, e o Edson Aparecido? Esse foi secretário da Saúde, então defende vacina pelo menos.
Super, o Edson Aparecido estava na linha de frente da defesa das vacinas, foi secretário municipal da saúde na gestão, primeiro Bruno Covas, depois Ricardo Nunes, teve uma atuação muito, muito forte, montou os hospitais de campanha. Edson Aparecido fez a carreira inteira dele no PSDB, foi tucano, foi um dos fundadores do partido, depois foi para o MDB para ser candidato a vice do Rodrigo Garcia, não deu certo essa articulação, então acabou sendo candidato ao Senado. Então na entrevista ele falou um pouco sobre isso, sobre o seu passado no PSDB, e se classificou como um político de centro-esquerda, apesar de estar numa chapa mais de centro-direita. Vamos aí ouvir o que disse o Edson.
Que começar a eleição e participar dos debates, ter a informação correta, ouvir os candidatos, a maioria, sem dúvida nenhuma, não é nem de direita nem de esquerda. As pessoas não são isso.
Tá aí um trechinho, então, do Edson Aparecido falando sobre a candidatura de direita. E ele também falou que o PSDB acaba ganhando, né, com o nome dele circulando, sendo um representante do partido para o Senado.
Porque, na verdade, ele representa o PSDB. Quando ele foi para o MDB, já foi com um acordo de médio e de longo prazo, né? Esse acordo previa que o Ricardo Nunes apoiaria, o prefeito Ricardo Nunes apoia o Rodrigo Garcia para governador agora, com toda a ênfase, com toda a máquina, com as subprefeituras trabalhando. Em contrapartida, Rodrigo Garcia apoia a reeleição do Ricardo Nunes à prefeitura, o PSDB e a máquina estadual entram no embate que já está meio desenhado, que vai ser entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, que vai ter o apoio do PT para disputar no campo da esquerda a prefeitura. Então, a eleição de 2024 foi muito determinante para formar o palanque e desenhar o xadrez político agora, em 2022.
É isso aí. Pedro Venceslau, conosco aqui às segundas-feiras no Jornal Eldorado. Hoje, aliás, participou mais cedo também do Mulheres Reais. A gente deixa para você o convite para ouvir também nas plataformas digitais esse comentário e o mais cedo sobre a participação feminina também em 2022. Pedro, obrigada, viu? Boa semana.
Obrigado, um abraço a todos.